Este é um podcast do TEDx.
Bem-vindos ao podcast TEDx. Damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. O meu nome é Valéria de Souza Santana.
E o meu é Daisy Miller.
Do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional. Em nossa gravação anterior, recebemos o Sr. Luiz Dias de Alencar Neto, o secretário especial da Secretaria da Fazenda de Alagoas, Cefaz Alagoas, no Brasil. O Sr. Luiz nos explicou como Alagoas utilizou o treinamento da TEDx de apoio ao desenvolvimento de práticas inovadoras para impulsionar melhorias na Cefaz. O nosso primeiro episódio foi gravado antes da crise do coronavírus. Considerando que essa crise teve um grande impacto nas administrações públicas em todo o mundo, decidimos convidar o Sr. Luiz novamente, e dessa vez para ajudar o nosso público a entender os desafios que a Cefaz Alagoas vem enfrentando durante esta crise. Luiz, obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Anteriormente, discutimos as iniciativas de melhorias na administração tributária que estão sendo implementadas pelo Estado de Alagoas. No entanto, logo após essa discussão, a crise do coronavírus atingiu todos nós. Você pode nos contar como a Cefaz Alagoas vem enfrentando a crise da Covid-19? Por exemplo, como a Covid-19 impactou a rotina de mobilização da receita da secretaria?
Olá, Daisy, Valéria, é um prazer estar conversando novamente com vocês. Essa pandemia, acho que pegou o mundo de surpresa, né? Com a Secretaria da Fazenda de Alagoas, não foi diferente, impactou sim bastante nas nossas atividades. Tivemos desde impactos no atendimento dos nossos postos fiscais de fronteira, né, onde tivemos que adaptar a rotina de atendimento, isolar os nossos servidores mais vulneráveis, que fazem parte do grupo de risco. Tivemos também que adaptar nosso atendimento para que ele fosse um pouco mais virtualizado. Esse era um processo que nós ainda estávamos iniciando na Cefaz Alagoas, mas, haja vista essa pandemia, estamos tendo que acelerar esse processo e todos estão tendo que se adaptar, né, a esse novo momento, já com a coisa em pleno andamento, né? Ou seja, não tivemos tempo de ensaiar e se preparar, né, para esse momento. E isso, logicamente, vem impactando não só no nosso atendimento ao público, né, dos contribuintes, como também nas nossas receitas, né? O Brasil todo vem sofrendo um decréscimo de sua receita, seu principal tributo, né, que é o ICMS, né, que seria o equivalente ao nosso IVA, por uma desaceleração econômica imposta pelas medidas de restrição que o governo tem editado.
O quão preparada a Cefaz Alagoas estava em relação a dar continuidade aos seus negócios? Isso foi refletido na área de resultados de desempenho 2 da estrutura da TEDx?
A gente, na verdade, por mais que nós já tínhamos alguns riscos mapeados, eu estaria mentindo aqui se dissesse que estávamos preparados para um evento dessa dimensão, né? Onde você tem um isolamento quase que total, de uma hora para outra ficamos impedidos de acessar nossas instalações, e aí foi um processo que a gente vem ainda tentando se adaptar, né? Então, tiveram muito impacto no nosso negócio, como eu disse anteriormente, a parte de atendimento, o nosso contencioso tributário também, que são os julgamentos dos processos administrativos tributários. Também não estávamos prontos para sessões virtuais, estamos agora adaptando esse processo para que essas sessões ocorram com a participação dos contribuintes, sem que haja um cerceamento do direito de defesa por parte deles. Então, assim, é um processo que a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Não, respondendo à tua pergunta, não estávamos preparados, mas, assim, diante do quadro, a gente vem conseguindo manter as atividades, o Estado na área de despesa vem conseguindo manter as suas obrigações em dia, como pagamento de fornecedores, pagamento de salários de servidores. A Receita, mais que está sendo muito impactada pela redução da atividade econômica, estamos conseguindo fazer algumas ações pontuais, né, para reduzir a questão da inadimplência, né, por parte dos contribuintes, porque criou-se um ambiente onde muitos empresários chegaram vamos dizer, à conclusão que não deveriam mais pagar tributos. E aí é a situação mais complicada, porque o Estado, ainda mais nesse momento, precisa continuar mantendo seus serviços, sobretudo serviços de saúde, segurança. Então, não há como o Estado abrir mão de seus tributos. É evidente que nós tomamos algumas medidas para auxílio econômico, né, aos empresários, principalmente ao pequeno empresário. Postergamos pagamento dos contribuintes do Simples Nacional, né, que são as microempresas, empresas de pequeno porte e o microempreendedor. Esses tiveram para o seu pagamento diferido. Suspendemos prazos processuais, dispensamos a entrega de obrigações acessórias e com isso a gente consegue amenizar um pouquinho, né? Mas não há como, a gente recebe pleitos, né, de vários segmentos econômicos que estão, com certeza, entendemos que estão sendo afetados, mas a capacidade dos estados brasileiros de reagir, sem que haja um apoio da União, né, federal, reagir é muito pequeno, porque os estados já vêm com um histórico de suas contas públicas com muita dificuldade, né? Essas contas públicas já passando por dificuldades financeiras, né? Alguns estados já vinham com atraso de folha de pagamento, e aí o estado enfrentar essa crise sozinho não há como.
Luiz, obrigada. Você até acabou de compartilhar algumas das ações que vocês tomaram, né, mediante a crise, né, os desafios da Covid-19. Fique à vontade para acrescentar, né, caso hajam outras ações. Mas, especialmente, eu gostaria de saber se vocês adotaram ações para equilibrar a segurança dos funcionários, os contribuintes e outros que fazem parte da Cefaz Alagoas.
As medidas que nós tomamos, né, em prol da segurança, né, dos funcionários e contribuintes são a medida de ter um atendimento mais virtualizado, né, o que a gente pode resolver pela internet. Nós estamos aceitando, inclusive, documentações que antes eram entregues em caráter pessoal. A gente passou a ter uma tolerância maior ao envio de documentações digitalizadas. Também ampliamos, né, o processo de limpeza das áreas de atendimento, naquela limpeza contínua, a disponibilização de álcool em gel, né, sabão, né, reforçando a questão da higiene das mãos, né, com sabão. Também implementamos ações para atendimento agendado. A gente tem um protocolo funcionando em horário reduzido, mas com atendimento agendado. Seria muito mais fácil se a Secretaria da Fazenda tivesse muito mais digital, né? Tivesse muito mais com seus serviços já disponíveis na internet. Nós temos alguns, mas outros serviços ainda requer a intervenção humana. E esse é o grande desafio para esse momento, né? E eu acho que é toda essa dificuldade que a gente está tendo agora. Isso aí vai nos deixar um legado futuro, porque a gente vai evoluir muito nessa parte de atendimento virtual, com a utilização de ferramentas. A gente está com um projeto já em pleno andamento, a gente tem uma previsão de 60 dias para entrar com solução de chatbot, com uma outra solução por trás, fazendo toda a organização das demandas dos contribuintes. organizando esse atendimento que é multicanal, que muitas vezes a gente pode iniciar por um e-mail, depois continuar no chat, depois, ao fim, encerrar no atendimento presencial. Então, a gente tem um projeto que a gente está acelerando, que era uma coisa mais para o futuro, estamos antecipando. Nossos projetos, a gente, na medida do possível, está dando continuidade com as web conferences. Estamos fazendo muitas reuniões virtuais com a equipe, pedindo que os nossos colaboradores fiquem, né, em horário comercial disponíveis para, quando demandados, exerçam as atividades que são repassadas a eles. Então, a gente tem caminhado, né? Eu disse, o desafio é grande, mas a Secretaria da Fazenda de Alagoas não parou. A gente tem mantido a nossa atividade em funcionamento, né? Se não plena ainda, mas atendido a população, atendido os contribuintes e a saúde dos nossos servidores é resguardada nesse momento.
Luiz, você falou brevemente sobre a reação dos contribuintes, né? Mas e como os funcionários estão reagindo agora, especialmente nesse momento que está tudo mais digitalizado, mais virtual?
A gente tem tido alguma dificuldade com, principalmente, nossos servidores mais antigos, né? E esse é uma geração que não nasceu digital, né? É uma geração que teve que se adaptar, alguns conseguiram se adaptar melhor, outros nem tanto. E aos poucos a gente vem tentando, né? Porque eu acho que esse é um caminho sem volta, é o que eu disse. Muita coisa não voltará a ser como antes, mesmo pós-pandemia. E aí eu acho que é um caminho hoje para as instituições e para a Secretaria da Fazenda não é diferente de ser órgãos mais digitais, né, mais virtualizados. Então, assim, a gente aos poucos, a gente tem uma boa parte que consegue acompanhar, está conseguindo trabalhar no home office, mas a gente tem uma parcela que tem dificuldade. Né? Sobretudo é o público que foi o público que a gente diria isolou primeiro, que é o público que é o público de risco, que tem mais de 60, muitas vezes tem dificuldade, e aí estão preparando alguns treinamentos para que a equipe se adapte.
Luiz, e considerando os projetos, né, que vocês tinham em andamento e que vocês estão conseguindo dar continuidade durante esse período, como que vocês estão fazendo para selecionar esses processos de forma a selecionar os que serão ou estão sendo priorizados, por exemplo, dizendo quais os projetos vocês prosseguem, né, dando continuidade? E quais devem ser adiados?
A gente teve que fazer uma adequação, não, em relação aos projetos, a gente tem tentado manter a maioria, né? A gente teve que despriorizar algumas coisas, por exemplo, priorizar o atendimento virtualizado. Mas vejam, no meio dessa toda essa pandemia, a Cefaz, essa semana, está lançando o seu laboratório de inovação fiscal. Eu diria uma primeira iniciativa, talvez no Brasil, no âmbito das fazendas, de ter um laboratório de inovação fiscal. Esse laboratório visa justamente acelerar nossos projetos, utilizando um arcabouço de metodologias, né, como design thinking, métodos ágeis de desenvolvimento, inception, um conjunto de metodologias num ambiente totalmente propício à inovação, para integração entre área meio, área fim. Você veja, mesmo com toda essa dificuldade, a gente vem tentando inovar, né, e construir alternativas, né, porque a gente entende que o sistema não pode parar, né? Então, a gente tem que manter funcionando, a gente tem que pensar a longo prazo e assim, na medida do possível, a gente vem continuando avançando, né, com nossos projetos. A gente deve passar aí nos próximos 5 anos uma grande mudança na administração tributária. A gente está trabalhando em programas de financiamento para fazer um grande investimento em tecnologia, via redesenho de processos no âmbito da Cefaz, isso não parou, né? A gente continua tocando tudo, né? Andando com tudo e inovando na medida do possível.
Ou seja, a Cefaz está se adaptando e prosseguindo com seus projetos, especialmente tecnológicos, o que é muito bom. Então, sobre tudo que vocês estão vivendo agora, teria algum conselho que você daria aos seus colegas profissionais de todo mundo que atuam na área de administração tributária e ao público em geral?
Eu diria que o momento é difícil, né? Mas que todos devem continuar pensando, né, a longo prazo, e aí se continuar se organizando, buscando a modernização, se adaptando a essa situação que a gente está vivendo, né, buscar cada vez mais processos virtuais, né, trabalhar mais à distância, produtos self-service para os contribuintes. Isso é um caminho que já estava trilhado anteriormente, né? O que está acontecendo é que a gente está tendo que acelerar essa transformação digital, né, diante da pandemia, né? E realmente as receitas, né, têm um papel essencial para o Estado, né? O papel de prover o Estado com os recursos necessários. Então, a gente não pode baixar a guarda nesse período. Eu acho que é um momento que a nossa eficiência vai ser posta à prova porque veja, não é difícil pensar em arrecadar no momento a uma desaceleração total da economia, mas eu acho que a gente pode ser criativo, a gente pode, tem que continuar buscando o sonegador, né, para que reduzir esses índices de sonegação, combater a inadimplência deliberada, né? A gente sabe que os contribuintes estão tendo sérias dificuldades para honrar com seus compromissos, mas a gente percebe que tem um outro grupo que usa a pandemia como um pano de fundo para ganhar vantagem competitiva, né? Fazer capital de giro às custas de recursos que são do Estado, né? Então, diria para meus colegas não desanimarem, continuar olhando para a frente, que isso tudo vai passar. A gente tem que tirar algo de bom disso tudo, né? E talvez seja realmente acelerar esse processo de virtualização das fazendas.
Bom, muito obrigada, Luiz, por proporcionar as suas reflexões sobre esse tempo que a gente está vivendo, né, de Covid-19. A gente espera que você se mantenha seguro e saudável. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado, Valéria. Obrigado, Deise. Foi um imenso prazer conversar com vocês.
Nós que agradecemos. Obrigada.
Obrigada por ouvir este episódio do podcast Tadat. Esperamos vê-los em nosso próximo episódio. Fiquem ligados.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.